programa Sua Saúde.
Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Sua Saúde, o programa que é dedicado aos mais variados assuntos sobre saúde e bem-estar. Bom, hoje a gente vai falar sobre uma das estações do ano, que é uma das mais queridas dos brasileiros, né? Eu não sei se é dos professores também, tem, mas é uma estação que geralmente assim é meio que ou você ama ou você odeia, não tem meio que o mesmo termo assim. Que seria a que a gente está agora, né? Que é o verão. E como a gente está aqui com os nossos queridos nutricionistas, a gente vai falar sobre alimentação no verão. O que é bom, o que é ruim, o que a gente deve ou não deve fazer. E por isso a gente está aqui com o Alisson e com a Thaís, sejam muito bem-vindos.
Boa tarde, Bárbara.
Obrigada.
Então, para a gente começar o nosso assunto aqui, professores, eu queria que vocês falassem para a gente, se tem como falar um pouquinho, o que acontece no nosso organismo, nessa diferença de clima, digamos assim, do inverno para o verão, que a gente tem que mudar a alimentação também? Por que não é bom, assim, no verão, a gente comer uma sopa super calórica, digamos assim? Por que tem que fazer essas mudanças?
Bem, vou começando aqui, né, esse assunto que parece simples, mas ele também é bem complexo do ponto de vista metabólico e fisiológico do nosso organismo, né? Então, quando a gente fala do porquê que a gente tem que preferir algumas coisas em detrimento de outras, é pensando em como isso vai ser processado pelo organismo e como que as pessoas vão se sentir enquanto isso está acontecendo, né? E no verão, é o momento que a gente está normalmente de férias, curtindo uma praia, uma piscina, ou o quintal de casa, ou a varanda, enfim, mas o momento que você quer estar bem, né? E já que você quer estar bem, você precisa, então, facilitar o trabalho do seu organismo. Então, tudo começa por aí, né? Então, a grande questão da sopa que você colocou, até de ser calórica, eventualmente gordurosa, enfim, ela começa porque qualquer alimento gorduroso, ele vai levar pelo menos 4 horas para ser digerido no seu organismo. E no verão, você almoça e daqui a pouco você quer sair, jogar um vôlei, fazer uma caminhada, dar um mergulho, né? E isso não vai ser muito fácil ali com o processo de digestão acontecendo ainda. Então, a gente tem que pensar um pouquinho nesse tempo de digestão, né? A temperatura quente, considerando o clima quente atual, né? E a gente sabe que tem regiões mais quentes ainda nesse momento, não tem como você ficar bem, né? Vai baixar a pressão, vai inchar, as pessoas ficam, né? Uma sensação muito ruim. Então, não tem qualidade de vida, seja para trabalhar, seja para curtir as suas férias. Então, a gente tem que pensar um pouquinho nesses pontos. E vou deixar agora o professor Alisson aí complementar.
Só para também falar, né, se a gente ama ou odeia, falar bem a verdade, eu não sou muito fã do verão por conta disso mesmo. Porque parece que você fica, né, meio mole, você almoça, já dá aquela, né, aquela moleza, um sono, uma vontade de dormir, né? Mas realmente é por conta, a gente sempre fala, né, também feijoada. Imagina comer a feijoada no verão, né? O que muita gente faz é comer feijoada. O que que acontece? Você come um monte, né? E aí você já dá aquela moleza, realmente por conta que é muito gorduroso, como a professora Thaís falou, né, a questão ali, a digestão vai ficar muito mais tempo para ser realizada, então também os níveis, né, de circulação vão diminuir, tem gente que tem problema de tanto de pressão alta como pressão baixa, né, vai dar alguma interferência no verão. Assim como no inverno, também a gente vai preferir comidas mais calóricas por conta da temperatura, então a gente vai comer uma sopa quente lá, que tem, claro que também a gente não vai colocar gordura lá na sopa nem nada, né, mas assim, realmente para esquentar, né, e no verão a gente quer alimentos mais frescos, né, então sempre a melancia é uma que é clássica, né, uma melancia bem gelada no verão, não tem coisa melhor de se comer, né, então você pode almoçar lá e comer uma melancia, dá uma sensação de refrescância, né, e já comidas com mais tempero, mais apimentadas, vai realmente fazer uma maior circulação de sangue, vai te dar mais calor ainda, né, e isso seria melhor para o inverno, no caso.
Muito bem, e a Thaís, ela até começou aqui dizendo, né, que nessa época do verão a gente viaja, fica mais fora de casa, né, e realmente, verão é sinônimo disso, né, de praia, de piscina, né, de todas essas coisas, e nisso, consequentemente, vem que a gente acaba comendo muito fora de casa, né, não prepara as nossas refeições, vai comer e não sabe muito bem a procedência, né, as coisas assim. Então, nisso da alimentação, quais são os cuidados que a gente deve tomar, ficar sempre atento quando a gente vai comer fora de casa, principalmente, né, nessa época, no verão?
Quer fazer, Thaís?
Quer responder?
Eu sempre penso, né? Verão é uma questão realmente, né? Todo mundo quer comer fora, praia, o que que tem, né? Frutos do mar. Então, eu acho que frutos do mar é uma questão bem arriscada, né? De se comer. Você tem que comprar, consumir de um lugar que você conheça muito bem, né? Se aquele peixe, aquele camarão está fresco ou não, porque o risco de você consumir um alimento que tem ali alguma contaminação, e daí o que que acontece, né? E vai dar uma intoxicação alimentar, você vai acabar tendo que ir para o hospital, e nessas épocas de pandemia, né, não é muito bom você aparecer lá no hospital, então tem que consumir de algum lugar que você conheça realmente, ver se o alimento está fresco, né, para que não aconteça esse problema de intoxicação alimentar por frutos do mar. E também muitas pessoas, né, ou não sabem, ou às vezes vão consumir algum fruto do mar lá e não sabe se tem camarão, alguma coisa assim, e é alérgica, né? Também pode acontecer. Às vezes as pessoas acabam desenvolvendo alguma alergia por conta desses alimentos. Então, quem sabe, né? Claro que vai evitar, mas às vezes pode ser um risco também você consumir algum alimento que você nunca, né, consumiu e te dar alguma reação alérgica. Então, tem que ficar muito esperto nessa questão.
Essa questão da higiene, né, é super importante, porque ninguém quer ficar doente, principalmente no momento que está de férias, né? Então, e o verão, ele proporciona esse maior risco, exatamente porque altas temperaturas tendem a degradar os alimentos mais rapidamente. Então, não só em restaurante, mas dentro de casa mesmo. A gente sabe que a maior parte das intoxicações alimentares acontece na nossa casa. Então, a grande questão é como que a gente está armazenando esse alimento também dentro de casa, né? Não só nos restaurantes. Quanto tempo isso está sob refrigeração? Então, o ideal é que não passe de 3 dias, estando bem acondicionado, bem refrigerado, né? E se você tem dúvida se realmente a tua geladeira não está legal de controle de temperatura, acho que vale uma revisão. E aí, evitar guardar por muito tempo esses alimentos. Mas, quando guardá-los em refrigeração, estar dentro de potes, né, bem acondicionados, não expostos dentro da geladeira. Isso é um grande cuidado que a gente também tem que pensar. Quanto a outros pontos, né, de alimentação fora de casa, eu penso assim, que como a gente estava falando também de gordura agora há pouco, né, a gente pode preferir aqueles alimentos que tendem a não estragar tão facilmente, ou que a gente consiga perceber, né, a sua deterioração com os olhos. Por exemplo, saladas, né? Então, a gente vê se uma folha está murcha, se ela já está escurinha, com manchas, e aí a gente pode evitar o consumo, né? Eu brinco, né, que as saladas, elas são um coringa no verão, porque elas são leves, elas são fonte de fibra, de micronutrientes. Claro que você não vai viver à base disso, mas você pode colocar isso como um grande aliado na sua alimentação. Então, eu acho que isso também é bem importante a gente repensar o que está consumindo, né? Até porque na época do verão, as verduras, as folhosas, elas são super frescas, e é um bom momento, então, para consumi-las, inclusive adquirindo com um preço baixo, né? Enfim, eu acho que todo cuidado é importante, né? Desde o restaurante que manipula, que produz, o tempo que chega para o consumidor esse prato, ou que essa comida fica exposta, por exemplo, num buffet, né? Então, existe aquele risco, né? Eu vou almoçar às 5 da tarde, mas se essa comida está exposta desde as 11, é perigoso, né? Então, esse é um cuidado que tem que ter. E claro, né, a questão também do que acompanha, porque a gente também tem hábito de culpar o tomate, culpar a folha de alface, mas às vezes o consumo de álcool foi super elevado e vai provocar um mal-estar, então nem sempre é a comida, né, então vale também essa atenção.
Acho que também é bom ressaltar que na beira da praia, né, claro que esse ano foi um ano atípico, né, mas passa muito vendedor de milho, de tudo que é coisa, né, até mesmo de comida, agora eu já vi que as pessoas vêm com petiscos, né, então tem que cuidar, porque a gente não sabe de onde que tá vindo, como que foi feito, né, então assim, se você puder evitar realmente, né, de consumir, ou se você conhece muito bem o lugar de onde tá vindo, tudo bem, né, mas assim, você evitar de comprar desses lugares, churros, determinados alimentos, né? Porque a gente não sabe, né? Como a gente tá falando, não sabe a procedência, os cuidados, a higiene daquele local, né? Que pode afetar daí a sua praia, o seu descanso vai ficar comprometido realmente por conta disso, né? E a outra questão que a professora Thaís colocou muito bem, o consumo de álcool, né? De ter calor, não adianta, né? O pessoal quer tomar uma cerveja e tudo mais, e acaba exagerando nesse consumo, e aí às vezes só porque aquela velha desculpa, né? Comeu alguma coisa, a culpa é da comida e não da bebida, né? Mas assim, passou o dia inteiro lá bebendo, né? Consumindo bastante álcool, não vai ser uma salada de alface que vai te dar problema, né? Bem provável que seja o consumo exagerado de álcool, né?
E aí, só para complementar, na verdade, como uma dica, nem foi o que a Bárbara perguntou, mas uma dica que eu acho que vale para pais, né? Então, quando tem criança junto, principalmente, mas vale para adultos também, né? Por que não levar o seu lanche para a praia? Por que não organizar suas frutas, eventualmente alguns legumes, tipo cenourinha, cenourinha baby, pode ser, né? E que você possa estar consumindo isso, então, porque álcool gel todo mundo já tem na bolsa, né? Então, tem como higienizar as mãos. E ter a sua fruta ali, alguma coisa para você comer, mesmo que seja um biscoito integral, alguma outra coisa, mas que você acondicione bem, né? E leve para a praia e consuma. Então, é uma forma de você evitar precisar dos petiscos ou outras coisas que estão vendendo na beira da praia, porque dá fome, a gente sabe, né? E aí você tem um alimento ali mais seguro. Então, acho que vale também a gente planejar o nosso dia, né? Bem como, se for consumir fora, planejar aonde que irá realizar suas refeições.
E ainda falando mais um pouquinho do consumo de líquidos, né? Que nem o Alisson falou dessa questão da cervejinha, a gente sabe, né? Que no calor é meio que inevitável a gente querer alguma coisinha mais geladinha, né? E acaba indo e tal. Mas acho que não só os alcoólicos, assim. Quais são as outras bebidas também que a gente deve tomar um cuidado? E o que é mais recomendável mesmo, assim? Ficar só na água? O que é melhor para a gente fazer?
Bem, vou começar agora respondendo, então. Eu acho, assim, que varia muito, né, do que você gosta, da sua cultura e do que você tem acesso, para começar, né? Existe a possibilidade de você fazer suco e levar para a beira da praia, né? Existe a possibilidade de você fazer uma água saborizada, então você pode pegar garrafinhas de água e colocar canela, folhas de hortelã, folhas de chás que você naturalmente gosta, consome, ou outros pedaços de fruta também, né? Eu gosto muito do maracujá, que ele é interessante, seja para uma água saborizada ou seja para fazer suco, mas claro que isso vai também do paladar de cada um. No verão, na praia, sob sol, né? Seja piscina, o que for, muito cuidado com o limão, porque se você for tomar e se respingar fora do lábio ou no braço, alguma coisa, pode gerar queimaduras. Então, essa é uma fruta que a gente pede para evitar nesse momento. Consuma à noite, consuma fora do horário do sol, né? Mas se respingar, lave, higienize bem e passe protetor no dia seguinte nessa área, né? Proteja bem para evitar aí uma queimadura, porque isso acontece muito, né? Então, acho que vale a gente cuidar um pouquinho dessas frutas sob o sol. Veja que fazer suco e levar não é difícil, né? É fácil de transportar. E não precisa ser suco só de fruta. A gente está muito acostumado, suco de laranja, né? Mas a gente pode criar outros que são tão saborosos ou até mais, com menor índice glicêmico. Estou aqui falando difícil, por quê? O índice glicêmico nada mais é do que a gente consumir um carboidrato, né, um açúcar, e ver a velocidade com que o açúcar chega no sangue. Então, quanto mais alto esse índice glicêmico, pior é para a nossa saúde, no sentido de que, em longo prazo, a gente pode ter alguns problemas, isso facilita ganho de peso e outras situações. Então, como modular isso, né? Como fazer? A gente pode usar, por exemplo, alguns legumes até no meio do suco de fruta. Então, tem gente que coloca beterraba junto com o suco de abacaxi. Fica uma delícia, fica uma cor diferente, as crianças gostam, né? Então, e não precisa ser muito também, não precisa ficar com gosto muito forte. Então, a gente consegue aí fazer um balanço bem interessante. Coloquei aqui a beterraba com abacaxi, mas pode ser qualquer outra coisa que você tem em casa, que você gosta. Você pode usar cenoura, você pode usar couve, você pode usar o que tem na sua casa naquele momento. Lembrando que são frutas e verduras da estação, que normalmente tem um custo baixo, tem um sabor agradável, porque estão recém-colhidos, né? E a gente pode variar cada dia, ser de uma forma, né? Então, não pensando no, na bebida alcoólica, mas pensando em algumas opções para a gente fazer aí para o dia a dia, seja na praia, na piscina ou mesmo em casa, né? A gente não precisa só tomar um suco quando a gente faz de férias. Então, a gente pode mudar um pouquinho os nossos hábitos. E não fica caro quando a gente usa vários ingredientes diferentes, né? E porque eu ouço muito assim, ah, a gente toma muito suco artificial em pó porque é mais em conta. Mas ali, basicamente, só tem corante e açúcar, né? Então, na verdade, não é um suco, né? É um refresco artificial e não te proporciona nada, né? Além de alguns malefícios ali pelos açúcares e corantes. Então, a gente pode repensar um pouquinho de que forma colocar isso, né? Tem muitas outras opções. Chá gelado, por exemplo, tem gente que adora, né? Então, não precisamos ficar sempre consumindo a mesma coisa. Alisson, quer complementar?
Sim, eu acho que também, né, não adianta. O que é mais importante, por mais que você não tome, né, refrigerante ou suco, alguma coisa assim, é a água realmente, né? A água não pode faltar, porque normalmente as pessoas passam muito tempo na praia, né? É um período longo ali, sol, ficar ali, entra no mar, sai, tudo aquilo ali. Então, a água tem que ser fundamental, né? Não só no verão isso, né? A gente fala, mas assim, a água é vida, né? O ano inteiro tem que beber a água realmente. Mas nessa estação, realmente porque a gente vai perder mais água. Então, como a gente tá falando aqui, né, da cerveja e tudo mais, que é geladinha, tem toda uma questão, né? A gente vai tomando e não bebe água, vai desidratando. E você também, às vezes, né, quem bebe demais aí perde o limite, não passa mais protetor, né, já tem queimadura, já é outro problema, né, de segundo grau lá que vai acontecer. E, claro, que a bebida alcoólica em excesso também vai causar aquela desidratação por conta realmente de perder os líquidos. Então, se você não bebe água, então é pior ainda a sua situação. Então, o ideal realmente é leve uma garrafa de água, leve bastante gelo, deixe lá numa caixa térmica, junto com, né, pode levar os sucos, tudo junto, mas sempre que puder, tá bebendo água durante, né? Mesmo que esteja bebendo bebida alcoólica ou não, mas se hidratando realmente é a melhor opção, né? Pro verão, pro inverno, mas em específico por realmente conta do calor mesmo. Então, o ideal sempre é estar com uma garrafa de água na mão e consumindo ela.
E uma dica para as pessoas avaliarem, né? Porque a gente nunca sabe se está desidratado ou não, né? Então, algumas formas de você avaliar se você está desidratando é a coloração da urina, que ela tende a ficar mais escura, né? E outro ponto também importante é dor de cabeça. A dor de cabeça, ela aparece muito por conta da desidratação. Então, a tendência dela aparecer vai ser à noite, no final do dia, que você foi desidratando, né? Então, o que fazer para dor de cabeça? Água. Água, né? Primeira coisa, bebe muita água. Repensa o quanto você tomou de água, né? Durante o dia, ou de sucos, chás, no total. E se você tomou bebida alcoólica, você precisa repor ainda mais, né? Porque o álcool, ele possui efeitos fisiológicos no nosso organismo, vai inibir hormônios, que infelizmente vão fazer com que o álcool seja eliminado. Passa, né? A gente perde muito líquido pela urina, mas no sentido também de reduzir o álcool do organismo. Mas o álcool demora de 6 a 12 horas para ser eliminado, né? Então, até ser metabolizado. Então, a gente precisa ter esse cuidado. Por isso que eu falei, a dor de cabeça vem mais tarde, né? Por conta do efeito de longo prazo ali da desidratação. Mas esse cuidado é importante, principalmente com pessoas com idosos também, né? Porque isso pode gerar outros efeitos lá na frente que daí podem precisar também de hospitalização. Então, a água de coco, que é uma água também, um líquido que contém muitos eletrólitos, são importantes para auxiliar nessa reposição, né, de líquidos, caso também tenha bebido ou tenha ficado muito exposto ao sol, realizado exercícios físicos também mais vigorosos, né? Então, são bem interessantes e a gente não precisa necessariamente ir buscar aquelas bebidas que são sintéticas, digamos assim, né, que são formuladas pela indústria para fazer uma reposição. A gente tem alimentos para isso, né? Então, em últimos casos, eventualmente, a gente pode até utilizar. Mas a gente tem o alimento natural, a gente tem outras ofertas que são, às vezes, até mais em conta e que são mais saudáveis também, né? Também pensando no estímulo do paladar, que a gente precisa educar as pessoas no sentido de tem que se alimentar bem, mas também tem que se hidratar bem.
Professores, e os isotônicos, que a gente sabe que eles são bem populares, eles realmente são bons para consumo, assim, se está desidratado ou lenda urbana também, digamos assim?
Então, realmente, é essa questão que a professora Thaís estava comentando, né? O que precisa realmente é a alimentação, porque o isotônico nada mais é do que eles pegaram, né? Tudo que era de bom dos vegetais e legumes e tudo mais, né? Os minerais lá, colocaram numa bebida, né? Os eletrólitos. Então, claro que é industrializado, né? Não tem outra questão. Claro, se está desidratado, está num processo que não tem ali, é uma boa saída, né? É uma opção. Mas a gente tem que evitar de chegar até esse ponto de desidratação, né? Para não precisar usar essas bebidas. Então, a água de coco é fundamental. Até esqueci de comentar, realmente, além da água, a água de coco é uma que é espetacular, tem esses eletrólitos nela. Então, é uma boa saída, a água de coco gelada, né? Fundamental. Então, é muito melhor consumir uma água de coco do que os próprios isotônicos, né? Que vão ser industrializados. E também são um pouco mais caros, né? Na praia, claro que o coco também não é aquelas coisas, né? Como a gente mora um pouco longe dos lugares que produzem, mas assim, vai pagar um pouco caro também. Mas a água de coco também, de mercado, se você for ver a comparação de preço, dá praticamente a mesma e é um pouco mais natural que o próprio isotônico, né?
Perfeito.
E eu acho também que tem que pensar o seguinte, o isotônico tem suas indicações, como o Alisson falou, né? Então, como forma de prevenção, é meio complicado, porque assim, prevenção para quem? Quem é a pessoa? E às vezes é para aquela pessoa que sentou e comeu camarão o dia inteiro na beira da praia, com um monte de petisco salgado. E aí o isotônico ele também contém sódio na composição, né? Então acho que vale refletir um pouquinho para que o consumo de sódio também não seja exagerado, que vai refletir também em acúmulo de líquidos, retenção hídrica, inchaço, um peso maior na balança, né? E aí por aí vai.
Com certeza, queria mandar uma boa tarde aqui para o Gideon Martins Nunes, ele é aluno do curso de farmácia, está aqui acompanhando a gente, a Ilda Ramos. Se você tiver alguma questão, manda aqui para a gente, lembrando que a gente está falando sobre alimentação no verão, aqui no Sua Saúde de hoje. E professores, queria saber de vocês, assim, não vou usar a palavra proibir, né? Mas tem algum hábito, assim, quanto a isso da alimentação, alguma coisa que se for bom... É bom evitar nesses tempos assim de calor?
O que evitar, você pergunta?
É.
Tá. É porque eu gosto muito do que colocar, tá?
Pode ser,
não, mas a gente fala sobre os dois. Por quê? A privação, ela não nos leva a lugar nenhum. Pelo contrário, né? Tudo, por mais que a época é proibida, as pessoas vão buscar. Mas quando a gente abre o leque de opções... Talvez aquilo que nem era tão bom, né? A pessoa nem ligue. Nossa, você me deu uma opção melhor, eu vou provar, né? Se for uma pessoa que gosta de novos desafios e conhecer coisas novas, né? Então, eu vejo assim, que o que tem que cuidar, né? Tudo pode ser consumido com moderação, no sentido principalmente de bebida alcoólica, né? E gorduras. Por conta daquilo que a gente já falou de metabolismo, né? De não deixar você muito bem. Então, acho que esses são os dois pontos aí. Claro que você pode comer uma carne gordurosa, digamos, vamos falar aí, uma picanha. Você pode consumir, mas você pode, às vezes, reduzir o consumo da gordura ou comer menos, né? Não comer com tanta frequência. Então, acho que entra a moderação. E o que que acompanha esse prato, né? Então, você vai colocar na picanha junto mais uma fritura, mais
maionese,
né? Mas você também pode colocar só saladas folhosas, por exemplo, alguns legumes, e também fica mais equilibrado. Então, depende muito, né? Por isso que eu falo da moderação. Em relação ao álcool, da mesma forma, você pode estar de férias, você pode aproveitar a sua caipirinha, seu drink, sua cervejinha, só não precisa exagerar, né? Não precisa beber tudo no mesmo dia, né? Acho que dá para ir aos pouquinhos. Mas a grande questão é, o que eu devo fazer mais nesse momento? Eu acho que vale a gente considerar 3 a 4 porções de frutas no dia, pelo menos, né? Porque aí você está aumentando a tua oferta de micronutrientes. As frutas, de forma geral, elas também contêm uma quantidade de líquido interessante, a melancia, como o Alisson comentou ali, ela é super refrescante, ela auxilia na hidratação, né? Sem contar os compostos bioativos que ela também apresenta e que fazem bem para a saúde, né? Além disso, então, frutas, a gente falou muito do líquido, da importância dele, né? Então, evitar a desidratação, principalmente em grupos que são mais vulneráveis, crianças e idosos, né? claro, adultos sim, mas essas duas populações, né, tem que ter um cuidado maior, redobrado. E o adulto tem que ficar monitorando, né? Porque o idoso não sente tanta sede e a criança também não, porque ela esquece e fica só brincando. Então, a gente precisa desse cuidado maior. E, então, o que mais comer? Veja que cereais integrais também é importante, né? Então, para o que puder trocar de cereais refinados, como o arroz, por exemplo, o arroz branco por um arroz integral, consumir as formas, né, dos cereais ainda na sua forma integral é super válido. Te dá saciedade, faz seu intestino funcionar adequadamente, diminui aquele estufamento da barriguinha, né? Então, te dá um prazer maior para essa época do verão. E não esquecer das proteínas, né? As pessoas vão fazer só focando em pão integral, no lugar do pão branco, mas tem que ter fonte proteica nas refeições. Então, que proteína que você está consumindo? Seja carne, seja ovos, seja aves, seja peixe, né? Mas retire aquela gordura aparente antes de consumir, né? Então, retire a pele do frango, profira os cortes mais magros, que com certeza aí você vai ter uma alimentação mais equilibrada, mais balanceada, e você vai conseguir sentir muito melhor para realizar seus exercícios, curtir as suas férias, né? Porque o que não é legal é você comer, ficar se sentindo pesado, e aí você fica na praia, a posição até sentada não é confortável, né? Então, isso a gente não quer, a gente quer que aproveitem, comam de tudo, mas comam moderadamente. Eu acho que esse é o recado que vai. Meu, né? O Alisson pode ficar à vontade.
Eu acho que, né, o que a gente deve evitar é exagero, né? A gente tem que evitar exageros em todos os sentidos. Então, como a professora Thais falou, né? Não é uma questão de você, a gente vai falar assim, ah, não vamos comer carne, não vamos beber, né? Não vamos tomar cerveja, mas a quantidade, né? Porque a gente sabe que férias e tudo mais acaba saindo do nosso ritmo, né? Então, muitas vezes as pessoas vêm, né, sempre naquele certinho ali, na dieta, não, chega no final do ano, quer chutar o balde, quer comer de tudo. Não é bem assim, porque, né, depois a gente sabe as consequências disso tudo, muitas vezes as pessoas ficam mal, né, tem algum problema. Então, evitar realmente esse exagero. Então, consome a sua cerveja no dia, mas bebe mais água do que o normal, consome mais frutas, consome mais verduras, não precisa comer carne assada todo dia na praia, né? Pega um dia, faz um planejamento, ó, tal dia a gente vai comer uma carne assada, no outro dia a gente faz um peixe cozido, alguma outra coisa, vai pensando nessas preparações, né? E usa acompanhamentos também, então, como vocês mesmos falaram, né? A picanha com maionese, com mais carne, mas não, né? Faz um prato específico, não exagera em tudo, porque, claro que a gente tá ali, quer comer a mais, muitas vezes, e não tem a fome, né? Realmente é a vontade de comer a mais, porque fica mais relaxado. E a bebida, em contrapartida, né, também você vai beber mais, então aumenta, né, os consumos de outros compostos, né, além da água, das frutas, investe num suco. Então é isso que a gente tem que pensar, né, que a gente pode relaxar sim, mas também não é, né, uma festa que a gente vai consumir tudo em exagero, porque isso depois a gente acaba passando mal e daí a gente fica com aquela, né, pensando, ah, não deveria ter comido tanto, não deveria ter bebido tanto, mas aí já foi, né? Então é melhor evitar esse sentimento do que realmente chutar o balde, né?
Com certeza. Professores, estamos chegando aqui ao finalzinho do nosso programa, gostaria muito de agradecer a Alisson, Thais, mais uma vez aqui com a gente, e com certeza em breve a gente se encontra, né, de novo aqui para falar sobre mais um tema super importante quanto à nossa alimentação. Os professores falaram aqui dicas valiosíssimas, gente, aqui quanto ao sair de casa, verão, férias, essas coisas da alimentação, mas sempre lembrando que a pandemia não acabou, além de tomar cuidado com a alimentação agora, também ainda continuem os seus cuidados contra o vírus, ok? Semana que vem a gente se encontra para mais uma edição aqui do programa Sua Saúde. Tchau, tchau.
Programa Sua Saúde.